Rádio AL.
Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. E destacando, portanto, neste final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Falando agora da Série A, teremos então os jogos no final de semana e essencialmente as atenções voltadas para Santa Catarina, com a Chapecoense em campo e com o Figueirense também em campo. Teremos então, os dois jogos serão às 18h30, lá na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport recebendo a Chapecoense. E aqui em Florianópolis, no Scarpelli, o Figueirense recebendo o Coritiba. Esse time do Coritiba, Rocha, um time que ontem me surpreendeu. Ele conseguiu empatar o jogo com o Internacional. Eu acho que o Argel Fux cometeu um erro, que foi colocar o Internacional muito para trás na tentativa do contra-ataque. Duas vezes tentou o contra-ataque e não deu certo. O time do Coritiba, nos últimos 15 minutos, tomava todas as bolas do meio de campo e o time do Internacional passou muito trabalho para segurar, para não perder para o Coritiba. Então significa o quê? Que é um jogo muito difícil e que aparentemente, pela teoria, porque depois de ter empatado aqui com o Santos, de ter ganho do São Paulo, ganho do Flamengo, ganho do Internacional, porque o Coritiba está na lanterna, está lá atrás. Não, esse jogo do Coritiba é um jogo encardido. É um jogo difícil. Figueirense tem que jogar muita bola para passar pelo Coritiba.
Olha, e como faz falta, hein, aquele gol ali do Figueirense no finalzinho, aos 46 minutos do segundo tempo.
Do
Everton Santos, que o Figueirense poderia ter saído de lá com três pontinhos ao invés de um ponto.
Aliás,
só, hein?
Você tocou e lembrou de um ponto onde eu nunca joguei futebol. Eu muito poucas vezes eu estive próximo de, quando era setorista de Avaí, depois de Figueirense, poucas vezes eu estive próximo de assistir o treinador, orientar jogadores, mas pelo que eu entendo futebol, tem alguns lances que fica muito claro a questão do fundamento. Ora, pois, quando é uma jogada trabalhada de forma rápida na intermediária, avançando seja pelo meio ou seja pela diagonal, pelas pontas, o jogador até pode ter um argumento. A bola espirrou, veio para mim, eu vinha na corrida e chutei. Agora, a cobrança é de falta. A bola está parada. Então, Everton Santos, seguinte, a cobrança foi feita, o goleiro fez um rebote. Eu acho que ele tem que ter uma visão. Antes da cobrança de falta, ele tem uma visão da postura da defesa adversária. Quando a bola chegou no pé dele, puxa vida, a bola chegou aqui. Se ele desse dois passos, ou um passo talvez, o goleiro ia de encontro a ele. Se o goleiro fosse de encontro a ele, ele escolhia o canto e fazia o gol. Não, à medida que a bola veio, o Everton Santos, mas chegou dando com tudo.
Esse aqui é o...
Tudo bem, Rocha.
Não dá para admitir esse erro.
Se pega firme, no pé, no peito do pé, ele faria o gol.
Mas é, o Valmir aí é que
mas
tá...
Mas isso era o que aconteceu. Ele jogava para fora, foi que o
jogador... O jogador, Valmir, está voltando do departamento médico. Há quantos jogos... Ele não jogou, não tinha jogado ainda, né?
Não.
Pois é. Aí o jogador tem uma oportunidade daquela, Valmir. Sabe o que é que passa na cabeça dele? Como diz aquele narrador lá do Esporte TV? Agora eu se consagro, né?
É.
Agora é que eu se consagro. Então ele, Valmir, ele quis estufar a rede. Ele quis fazer aquele gol.
Então é o fundamento. Tem que treinar.
Jogador não simplesmente...
Eu só quero saber uma coisa. Será que o Vinícius Eutrópio conversou com ele? Porque tem que chamar o Everton Santos, meu filho. Vamos fazer o seguinte. E é uma jogada para ser ensaiada várias vezes. Inclusive uma jogada que não precisa nem pôr goleiro.
Não tem nem que ensaiar, né, Valmir?
Não. Mas faz um ensaio
prático. O jogador que chega ali e quer estufar a rede,
não,
Valmir.
Mas faz um ensaio prático. Faz
o importante
seguinte,
é botar a bola lá dentro,
faz o seguinte.
Amigo.
Cobra a falta... Faz uma barreira, faz uma parede, cobra várias vezes. Um chega e chuta. Essa bola está de volta. Everton, você vai fazer 15 vezes. A bola vai voltar. O que você vai fazer com ela? Está entendendo?
Pois é.
Para ele aprender a visualizar a trave e com calma tocar a bola.
A impressão é que ele quis colocar no ângulo.
É complicado.
Quis colocar no ângulo?
Realmente é complicado. Aí,
então, isso aí é um erro.
Aí essa hora...
É um erro de pelada.
Aí essa hora, um Messi...
Aliás, esse jogo, Valmir...
Aí um Messi, um Neymar...
Esse jogo foi uma pelada histórica.
Aí faz a diferença.
Botafogo e Figueirense foi a maior pelada que eu já vi nesse ano, nessa temporada. Uma pelada histórica.
Aliás, dizia o grande comentarista de todas as emissoras de Florianópolis, Nilton César Viegas, que está tranquilo, morando bem ali no Jurerê Internacional, diria Nilton César Viegas, o que vimos em Juiz de Fora na quarta-feira foi uma senhora pelada.
Foi, com certeza, Romero. E outra, o Figueirense, que atente, hein? Se atente para esse jogo contra o Coritiba, tem que jogar sério, fazer um jogo como jogou contra o Internacional, que foi um jogo... De responsabilidade, buscando um resultado. O Figueirense não jogou assim contra o Botafogo. E olha que o Botafogo exagerou no direito de errar. O Botafogo exagerou no direito de errar, Valmir Matos. O Botafogo errou de todas as maneiras.
Aliás, não tá bem o Botafogo.
Não, o Botafogo errou, tá errou no chute, errou no
Será
cabeceio.
Será que eles vão voltar, vão trocar de novo? Será que eles vão trocar de novo? Porque o ano passado subiu o Vasco, caiu o Botel.
Provavelmente.
Agora vai se inverter.
Olha, e tem aquela história, né? Quem vira o turno na zona de rebaixamento dificilmente consegue se recuperar na distância que vem aí pela frente. O Figueirense, no jogo contra o Botafogo, o Vomir, o goleiro do Botafogo, para ele a partida foi um tédio. Foi um tédio, o goleiro do Botafogo ficou assistindo o jogo lá de trás. Dificilmente o Figueirense chegou lá e exigiu trabalho do arqueiro. Agora o goleiro do Figueirense, o Gatito, esse já teve que trabalhar um pouco mais, né? Fora os erros ali de alvo, né? Erro ao alvo que o Botafogo exagerou no direito de errar e de perder gols como o Botafogo perdeu. Então é lamentável para o time do Botafogo, a maneira como jogou e como vem jogando, e o Figueirense, que abra muito bem os olhos, porque pega o Coritiba em casa, tinha que ter vencido o Botafogo, Valmir, tinha que ter vencido, fez um pontinho, mas aí, no segundo turno, o Botafogo vem jogar aqui, é capaz de vir aqui e vencer o Figueirense aqui dentro. Porque o futebol você sabe como é, né?
Porque de repente até pode estar no outro momento, porque a tentativa do Botafogo, claro, vai ser recuperar. Vai ser recuperar o brilho, recuperar o futebol. Aquele futebol tão bonito que foi, inclusive, vice-campeão carioca. É de repente voltar a acontecer dentro do Botafogo. Então, é aquilo que eu repito, que estava quando conversávamos aqui com o Marcelo Barella, que as nossas equipes, tanto o Avaí, aliás, na Série A, o Avaí também, claro. Principalmente Avaí e Joinville lá na série B. Mas na Série A, especificamente Figueirense e Chapecoense, tem que procurar pontuar agora, porque existem equipes como o Botafogo, que tem uma estrela solitária e que tem um histórico e que pode voltar a jogar um bom futebol. E também tem a situação do Cruzeiro, que se recupera na competição. Então é muito interessante todo esse aspecto aí de fazer com que as equipes se reforcem. E nesse período, então, cabe ao Figueirense e cabe à Chapecoense restabelecer um bom futebol. É uma coisa interessante e tomara que dê certo e que o Figueirense consiga um grande resultado no domingo contra o Coritiba, e que a Chapecoense encare também essa responsabilidade que é jogar contra o Sport Recife lá na Ilha do Retiro, em Recife.
O Valmir, um dos mais completos analistas de futebol, Valmir Matos, um dos homens do futebol que é uma referência em Santa Catarina e também no Brasil, está conosco agora aqui para falar ao vivo com você e com a nossa audiência, Valmir. Fernando Linhares da Silva.
Nós falávamos na sexta-feira passada com o Fabiano Linhares, que é o seu filho, e agora nós falamos com o Fernando Linhares. Um abraço, prazer ouvi-lo.
Prazer é meu caro Valmir, que satisfação em estar em contato com você, que você foi um dos homens que brilhou comigo na imprensa e que hoje continua na sua atividade. Estamos à tua disposição, Fernando.
Olha, é uma coisa maravilhosa, Fernando. Eu fico muito feliz, fico até emocionado conversando contigo, Fernando. Porque antes de chegar no rádio, Rocha, lá em Urubici, na minha terra, eu já ouvia pessoas falando do trabalho da Rádio Guarujá.
É uma da curta de 49 metros.
Quando falava de Gonzaga Lamego, de Lauro Sonsini, vinha o nome de Fernando Linhares.
E também na televisão.
Não.
Os comentários
depois na televisão.
Né? A participação, a presença elegante, sóbria, né? De Fernando Linhares.
E sempre falando pausadamente, falando muito bem.
Televisão, eu comecei em 1970.
70, né?
Na época da inauguração da TV Cultura aqui.
Sim.
E fiz um período grande, depois fui para a CBN Diário.
Sim.
Quando terminei, parei, nem me aposentei, porque eu já tinha o meu serviço público.
Sim, sim.
Eu parei simplesmente de trabalhar no rádio, na imprensa, né?
Mas é um dos homens que alavancou, inclusive, a carreira do grande Roberto Alves, que a gente tem aí na ativa.
O Roberto, eu praticamente, foi eu que lancei o Roberto no rádio esportivo. Ele já era funcionário da Rádio Guarujá, na época. Era um operador de som muito bom, por sinal, conhece muito aquele tipo de serviço. Mas ele era curioso, ele gostava de fazer uma notinha aqui, mandava para mim, eu fazia um programa chamado Momento Esportivo da Rádio Guarujá, e vez por outra surgia uma notícia que ele botava no papel e mandava para mim para ler no programa. A partir dali eu acabei envolvendo no aspecto de imprensa, e ele entrou junto, pode trabalhar na televisão também. Hoje continua, né?
É interessante, eu estou inclusive aqui falando... E conversando com você aqui, o Fernando, e com Rocha, aqui na parte técnica tem inclusive o João Pacheco Neto, que é filho do Décio Pacheco, que você deve lembrar dele, né?
Sem dúvida alguma. Época muito boa também. Outro capítulo, né?
Sim.
Da nossa imprensa, do rádio jornalismo e nas gravações que se fazia ali na... Ele tinha ali um escritório no chamado Cemitério dos Vivos, na Chácara do Espanha, e eu ia lá, gravava um pouco com ele lá.
Várias passagens. E você escreveu um livro, O Passo do Bode, onde você conta histórias, né? Tem aquela história...
Um livro só.
Mas tem aquela história do pessoal que foi fazer uma transmissão aí, quando viram, estava serrando a cabine. Você estava lá, Fernando?
Não, esse negócio de serrando a cabine é um pouco folclórico, sabe?
É
um pouco de folclore, porque eu não me lembro de ter acontecido isso, alguém me levar... Quem que ia levar um serrote para o estádio, para lá? Por exemplo, ele falou que já não podia entrar com o serrote, né?
Sim, sim.
E na hora serrar uma cabine, isso não existe. Isso aí é folclórico. Ele fazia aqueles barulhos, batiam na cabine, fazia porque a torcida local não admitia que o time perdesse, né? Isso tudo se complicava, né?
Mas tinha algumas histórias, me parece que é você que perguntou pro Abdala como é que era o nome dele, disse Alcides Abdala. E o Abdala repetiu algumas vezes, e quando você anunciou Alcides Azambuja.
Azambuja. Obrigado, Azambuja. Ele assim, alô, Fernando, pois não. Não é a Zambuja, é a Bizarra. Eu digo, é a mesma coisa. Pô.
Não há problema nenhum, né? Mas outra curiosidade, e o Fabiano nos disse aqui na sexta-feira, você continua ainda fazendo muito desenho, Fernando?
O quê?
Você continua fazendo aqueles desenhos, aquelas caricaturas?
Ah, não, aquilo ali é o seguinte, eu não comentava um jogo... sem que tivesse um papel do lado para riscar, né?
Sim, eu presenciei isso.
Eu riscava. Uma vez eu fiz uma caricatura lá na cidade de Rio do Sul. O Sérgio Murilo estava transmitindo o jogo. Eu tinha um cidadão sentado na minha frente, mas um caricaturável, né? Um homem perfeito para uma caricatura. Eu fiz a caricatura dele e mostrei. Olha, o Sérgio custou a engatar novamente a transmissão que estava fazendo. Coisas que acontecem, né?
Porque você tem umas histórias incríveis. É você que conta a história, é claro que às vezes você não pode contar o personagem. Mas um cidadão que ligava para um outro radialista, não sei quem era esse radialista. E aí tinha uma voz que era uma voz feminina, Fernando. E esta voz feminina ligava e o radialista ficou um pouco entusiasmo e resolveu ir conhecer aquela voz feminina. Quando chegou lá, dizendo, eu só vim aqui para dizer que eu já veio. Bom, disse que o cara está até hoje, foi e não voltou.
É verdade. Essas coisas do rádio tem muitas histórias, né, Valmir?
Inclusive, Fernando, eu disse aqui no último programa, com a participação do Fabiano Linhares, que o rádio ele tem uma grande responsabilidade na formação do imaginário esportivo brasileiro, inclusive na formação das grandes torcidas que os grandes times centrais, digamos assim, têm pelo país inteiro, né? Porque o rádio é que formou essa consciência nacional do esporte, né, Fernando?
É verdade. O rádio educa e deseduca também, né? O rádio acontece de tudo, porque ali a pessoa recebe a IOA, recebe a informação, e ele cria no seu imaginário aquilo que está acontecendo, que ele acha que está acontecendo. Então o rádio tem fundamental presença nessa situação, na formação de uma torcida. O que a torcida fala, o que se fala no rádio, olha, na tarde esse time não pode ganhar, no final vai todo mundo insuflado para o estádio e querendo bater em todo mundo, né?
E o rádio, né, o repórter de rádio, eu me lembro, por exemplo, dos jogos que depois a gente começou a assistir pela televisão, do Campeonato Carioca e tudo mais, no próprio Maracanã, aquele embolamento de fio, de rádio inosando, repórter para dentro de campo, e depois para sair tinha que esperar 15 minutos, porque o pessoal tinha que desenrolar os fios.
Sabe, né? Você sabe que uma vez eu vi uma rádio daqui, uma rádio de fora, eu não sei qual foi a rádio realmente, e precisava do repórter, porque eu estava ali sem fazer nada, e me pediram que eu podia fazer a reportagem. Eu fui lá para baixo fazer. Rapaz, eu me enrolei tanto no fio, tanta coisa, que no final eu não sabia se ia para a direita ou ia para a esquerda. É uma loucura. Foi a única vez, foi uma vez só, que eu fiz uma reportagem, porque não há condição. Eu fui narrador, depois comentarista, mas repórter realmente não dava para fazer mais.
Pois é, será que é por isso que o JB Teles agora, que está na CBF, né? Será que é por isso que ele está proibindo aí o repórter de entrar? Mas hoje o repórter não tem mais fio, né, o Valmir Matos?
Não. Hoje em dia é tudo...
Estão proibindo, né, o repórter, né, de trabalhar.
Mas ele está proibindo tudo, está proibindo muita coisa, eu acho.
Está exagerando, né? Está exagerando.
Eu acho que é preciso a moldar de maneira que satisfaça as duas partes. Não se pode chegar e fazer assim, não. Em todo caso, tudo bem.
Mas você está bem. Está bem de saúde. Já não é um guri pequeno, né?
Você está com que idade, Valmir?
Eu vou para 63 em agosto.
63?
É.
Um garoto. Você tem 81.
81. E essa figura aqui, Rocha, que eu encontrei umas 4, 5 vezes caminhando no verão na cachoeira, que vai de manhã comprar um jornalzinho, né, ô Fernando?
Eu fazia um programa ao vivo sentado na areia da praia, porque graças ao telefone portátil, né?
Sim.
Ao telefone, que a gente podia fazer de qualquer lugar.
Que beleza, né?
Ficou assim, né? Mas não era assim. A gente tinha que trabalho muito grande. Agora você fazer um reportagem com um rádio portátil, com um telefone celular, você transmite, você faz qualquer coisa. A tecnologia avançou demais, né?
Não fosse mais a estádio, Fernando?
Olha, eu não fui mais, não. Porque com a criação dessa situação de televisão, pay-per-view, eu fico em casa vendo o jogo no pay-per-view. Porque se vê o jogo, tu tem todas as informações que precisa, você se levanta, vai no banheiro, se levanta, vai tomar água, faz um... E vê o jogo. E nem sempre, algumas partidas não trazem mais aquela atenção que precisa ter, aquela exposição de um estádio. Não tem muito, não.
Pois é, o Fernando, dizem que você é figueirense, Fernando. É figueirense mesmo?
Eu não sou. Nem figueirense, nem Havaí. Eu sou Paula Ramos, igual também...
E é Botafogo. Botafogo.
Pois é, eu ia perguntar...
Botafogo eu sou. Aliás, pessimamente representado hoje o Botafogo, né?
Aliás, tem dois botafoguenses em Florianópolis que são notáveis, que eu conheço. É o Fernando Linhares e o médico Léo Xavier.
Ah, o Léo Xavier é grande botafoguense.
Esse é fanático pelo Figueirense também, mas é muito Figueirense, muito Botafogo.
Não. Eu sou só Botafogo. A gente não desiste, né?
Sim.
Continua torcendo, continua na expectativa de melhora para a equipe do Botafogo.
Perfeito. Tá, né? Ô Fernando, faz uma avaliação pra gente deste momento da dupla da capital, o Figueirense na Série A e o Avaí na Série B.
Olha, o Figueirense avançado, né? Está avançando, a Série A está no bloco intermediário. Eu não diria que vai ser o campeão, vai se colocar para essa posição. Mas não cai mais, eu acho que não cai. Ele está bem, está com um bom plantel, é muito bem dirigido, um grupo muito bom trabalhando. O Avaí é proporcional à série que ele disputa, que é a Série B. está disputando a Série B, que já é um estágio anterior que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Então tem problemas sérios, né? A própria verba que chega para um clube que está na Série A é uma verba excepcional. Da B já é muito mais barato, já é mais difícil de fazer. Essa é a dificuldade que o futebol tem na Série B, na Série A e talvez até na Série C. O Fluminense já teve uma vez na Série C. E você deve ter lembrado. Agora, o Avaí, se não tomar cuidado, acaba caindo na Série C também, né? Tomar cuidado, porque tem que, não vai tentar ser campeão. Atualmente não dá. Tem que procurar fazer um time que se mantenha na posição, se mantenha na série que está disputando. Esse é o detalhe.
Bom, Fernando, nós estamos encerrando essa participação de hoje. Nós queremos fazer de público aqui um convite, já que você não vai a estádio, nem a Figueirense, nem a Avaí presencial, para você vir um dia, a gente vai agendar, vir aqui nos nossos estúdios, de forma presencial, passar um programa com a gente e contar principalmente essas anedotas do rádio, porque conversar contigo hoje, eu, o Rocha, o Pacheco, nós estamos muito felizes pela tua participação, mas queremos presencialmente que você venha aqui, como veio o Fabiano Linhares na sexta-feira passada.
Olha, eu terei um prazer muito grande. Você marca a hora, o dia. Hoje eu estou à disposição para tanta coisa.
Sim, sim.
Eu não tenho mais nada para fazer, estou aposentado.
Sim,
leio o jornal, vejo televisão, bato papo no shopping, vou lá embaixo. Eu faço aquelas coisas que o aposentado faz.
Mas você paga o cafezinho, porque tu era pão duro, né, Fernando?
Não era muito assim, não. Até danado, hein, Moacir? Até danado, hein?
É, pois é, que coisa, hein, ó.
O Valmir Matos já quer um cafezinho, olha, ó.
Não, mas eu prometo pagar um cafezinho. Vocês, eu pago um cafezinho pra vocês. E depois vocês pagam um lanche pra mim, lanche.
Não tenha dúvida. Um abraço, querido amigo. Satisfação.
Um abraço à disposição.
Muito obrigado, muito Fernando. Bem.
Olha, o programa ficou... Ficou lindo o programa, ficou bonito. Ficou um programa... Ficou cheio esse programa com o Fernando Linhares. Que história, que coisa fantástica. Ele tem 81 anos, foi um dos grandes narradores do futebol, do rádio brasileiro, que sempre ficou em Florianópolis. Fez um trabalho maravilhoso pela Rádio Guarujá, principalmente nas décadas de... Final das décadas de 50 e parte... da década de 60, e é uma sumidade. Ele conviveu com Lauro Sonsini, que é outro que já está no outro plano, já morreu, com Gonzaga Lamego, com Luiz Osnildo Martinelli, que também está no céu, com Nazareno Coelho, com Mário Inácio Coelho, com Carlos Alberto Campos. Foi uma figura realmente. E outra coisa, a dignidade do Fernando, a postura do Fernando Linhares da Silva. Olha, Rocha, eu acho que valeu a sexta-feira e valeu o programa. Valeu, nós vamos sim, embora, Valmir, porque valeu a pena.
Não, e esbanjando aquele bom humor, né, Valmir Matos? Isso aí é que é o mais importante.
É uma figura
ainda
muito engraçada, o Fernando. Continua engraçado. Tem umas passagens assim do Fernando que são realmente...
E transmite pra gente.
Maravilhosas. Né? Muito bom, muito saudável. Vamos embora?
Vamos nessa, então.
Finalizamos Esporte na Rede. Para todos, um bom final de semana e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.